As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
Sejam então bem-vindos. Vamos para o desenvolvimento. Os sucessivos contactos entre o município de Ourém e o Ministério da Saúde deram frutos no início de fevereiro, com o anúncio de que o Hospital de Santo André, em Leiria, volta a ser referência para o atendimento dos utentes do Conselho de Ourém em situação de urgência, assim como para o seu transporte por parte do INEM. Esta foi uma das reivindicações apresentadas pelo Presidente da Câmara, Luís Miguel Albuquerque, tanto na reunião com a Ministra da Saúde, Marta Temido, em abril do ano passado, como no encontro mais recente com o Secretário de Estado da Tutela, António Lacerda Salles, igualmente a propósito dos constrangimentos identificados pelo município na área em questão. O Presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque, comentava entretanto para a ERTE este caso agora finalmente resolvido.
É um velho problema que o nosso concelho tem. Há muitos anos atrás, quando se construíram na nossa região três hospitais, em Abrantes, Tomar e Torres Novas, porventura nessa altura é que se deveria ter pensado a longo prazo e tentar perceber o que é que seria efetivamente melhor para servir todos estes concelhos. O que é que nós temos hoje? Temos efetivamente três concelhos, mas temos Tomar, Torres Novas e Ourém, que não estão devidamente servidos porque, como se sabe, Tomar tem um hospital, mas tem algumas poucas valências. Torres Novas tem um hospital, mas tem algumas poucas valências, e o hospital de referência do Médio Tejo é Abrantes, com todas as valências ou com aquilo que todos têm, com aquilo que é necessário. E obviamente que isso é uma situação que nos preocupa, porque Ourém também tem uma característica, porque está aqui numa charneira entre o Médio Tejo e a zona de Leiria. E é por isso que no passado também houve diversas movimentações e diversos processos no sentido de que o hospital de referência de Ourém deixasse de ser Abrantes e passasse a ser Leiria. Fomos verificando que nos últimos meses, talvez anos até, que embora tenha havido essa decisão a nível superior, ela, em termos de INEM, não estava a ser cumprida. O que estava a acontecer é que os doentes de Ourém que fossem aos centros de saúde ou aos postos de saúde do concelho e que tivessem que ir para os hospitais de Leiria, que os médicos os enviavam para Leiria. Tudo bem. Mas se fosse através do INEM, da emergência médica, estavam a ser encaminhados para Abrantes. E foi por isso que recentemente tivemos uma reunião na ARS, com o Sr. Presidente da ARS, e onde esteve também o Sr. Presidente do INEM, e onde abordámos esta situação e onde demos conta do nosso desconforto em relação à mesma. E hoje, pode-se já dizer, podemos dizer que após essa reunião houve evolução e que hoje os corpos de bombeiros já têm indicações para que encaminhem sempre os doentes para a Leiria, que foi aquilo que nós solicitámos, porque nos parece que é aquilo que é mais lógico e que é aquilo que nós, aqui em Ourém, mais entendemos que é ser melhor para nós. Em relação ao hospital, obviamente que nós não temos a validade de defender um hospital para Ourém. Agora, podemos ter a validade de defender, no âmbito do Médio Tejo, um novo hospital central para toda esta região. E perguntam-me, então o que é que se faziam aos hospitais de Tomar e de Torres Novas? Hoje há um problema identificado, que é uma grande falta de unidades de cuidados continuados. Pode ser uma solução, porque as infraestruturas estão criadas, tanto em Tomar como em Torres Novas, para que possamos, no futuro, que essas duas unidades possam ser transformadas nesse tipo de unidades.
O orçamento da freguesia de São Pedro não vai este ano além dos 150 mil euros de receitas. Com uma freguesia geograficamente extensa e dividida em mais de 4 dezenas de lugares, a Junta não tem mãos a medir, nem orçamento que responda a todas as necessidades. Como referiu na ERTE, a Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, Maria de Lourdes Ferro Mau, para este ano estão prometidos 72 mil euros no contrato interadministrativo para a pavimentação de vias. No entanto, a autarca recorda que ao longo dos últimos anos a freguesia tem sido prejudicada, porque tem recebido menos dinheiro comparativamente a freguesias com a mesma dimensão.
Em termos do contrato interadministrativo, a nossa junta de freguesia vai receber, comparativamente com outras cujos critérios são os mesmos e cuja população é a mesma, vamos receber cerca de 13 mil euros a menos. E esta situação já é uma situação recorrente, porque nós em 2017 também fomos a única junta com as Olalhas que não recebeu os 65 mil euros que a Câmara deu a todas as juntas nesse ano de eleições. com a promessa de realizar a obra do Caminho Municipal de 1119. Ora, acontece que a obra não iniciou e ainda não iniciou. E nós também não recebemos os 65 mil euros. Pronto, e acho que a Freguesia de São Pedro, tendo em conta também a sua dispersão em termos geográficos, necessita e temos feito um esforço muito grande para manter a freguesia limpa, as bermas cortadas, as valetas arranjadas, as estradas vicinais, os caminhos vicinais com o Tuvenã, e desejaríamos de facto fazer muito mais obra, porque nesta sequência, em termos de caminhos, para além dos municipais, que é o Caminho Municipal 1119, que está para arranjar há mais de 20 anos, e que muitas polémicas deu no passado, em que outras câmaras estiveram, portanto, a gerir, o que é certo é que ainda não se conseguiu ultrapassar esse trauma. Eu acho que deve haver um trauma com o Caminho Municipal 1119. Existe, ele está de facto contemplado este ano no plano, mas eu tenho as minhas dúvidas que ele não vai sair daquele plano e orçamento, porque não é necessário fazer, trabalhar num projeto, fazer o projeto e depois fazer a obra.
Está apresentada mais uma edição das Festas de Abrantes. Esta iniciativa, que tem por norma atrair milhares de pessoas a este território do Médio Tejo, conta este ano com as presenças de nomes consagrados a nível nacional e internacional, casos de José Cid, Rita Guerra e o Coro de Gospel de Londres, que irá proporcionar um concerto único no mundo. As Festas de Abrantes realizam-se de 9 a 14 de junho. Registro para a apresentação do evento, a cargo de Manuel Valamatos, o presidente do município de Abrantes, que disse que os abrantinos são o melhor cartaz da festa.
Eu acho que o melhor cartaz é mesmo quando as pessoas vêm, tratá-los bem, fazer tudo o melhor que sabemos para os convencer a regressar. Mas em termos de comunicação, vamos também, obviamente, tentar reforçar os mecanismos de comunicação. Aliás, as redes sociais às vezes funcionam mal, mas, por exemplo, hoje temos essas armas que não tínhamos há 20 anos atrás, nós e todos, naturalmente, mas pronto, vamos procurar reforçar seguramente a comunicação, a forma como comunicamos, melhorar também a forma como comunicamos. Estamos muito empenhados e estamos muito dedicados a trabalhar também nesses domínios, por forma a conseguir chegar mais longe aquilo que é a nossa afirmação, aquilo onde somos diferentes e suscitar o interesse que as pessoas nos procurem, que as pessoas nos visitem. Os abrantinos são o melhor cartaz. Os abrantinos têm que gostar da sua festa, têm que se envolver com a sua festa e chamar os seus amigos todos, e já seríamos muitos, porque os abrantinos são muitos e estão muito espalhados pelo país e pela Europa e pelo mundo, e precisamos que todos os abrantinos gostem. Passei agora há uns dias esta mensagem: com a união faz a força, e este é um bom motivo, é um bom momento para nos encontrarmos desse ponto de vista. Todos juntos, todos a puxar pela nossa cidade, pelo nosso concelho, e quer no sentido de fazer o melhor, quer no sentido da promoção e promover da melhor maneira possível a nossa terra.
Este ano a organização do Carnaval Tomar volta a apostar na participação das associações do concelho para a realização do curso de Carnaval a promover na tarde desta terça-feira, com início às 16 horas. Como referiu na ERTS Luís Honório, da Tomar Iniciativas, entidade organizadora do Carnaval de Tomar, um número crescente de associações tem vindo a participar com carros alegóricos no curso, a par de muitos figurantes que livremente se associam à iniciativa.
O que se tem feito e o que tem sido um hábito recente é que abrimos o curso o carnaval às associações que queiram participar, e tudo depende daquelas que venham, que não temos, é sempre até à última que a gente sabe exatamente o número de carros, mas vão ser certamente 8, 9, 10 por aí, mas representam várias associações do concelho que têm estado a aderir. E pensamos que seja um bocado também por aí que passa o futuro do Carnaval, que por um maior envolvimento ainda das associações, que começam a ganhar aquele, já começam a ganhar o hábito, e que se, a pouco e pouco se vai estendendo a outras, e que pensamos que no futuro será realmente um carnaval com muito mais associações, com muito mais qualidade, porque se as verbas possivelmente vierem a aumentar, poderá ser valores melhores que possam também contribuir para que os carros alegóricos feitos pelas mesmas também possam ter uma dimensão em tamanho e qualidade melhores, porque as verbas, claro que nestas coisas mandam sempre, mas o que fazem é excelente na mesma, atendendo também aos valores disponibilizados. Além das pessoas que nós sabemos que vão participar, das associações e grupos que nos contactam, qualquer cidadão, quem quiser participar, é livre de o fazer, desde que venha, claro, mascarado, ou que tenha um carro, ou que tenha uma coreografia, ou que tenha ou um grupo, qualquer pessoa pode participar. Ou seja, é só chegar a uma hora mais ou menos antes do início do desfile, que é às 16 horas, perto da entrada da Mata dos Sete Montes, junto ao turismo, e logo aí nós, no alinhamento que é feito aí do desfile, integramos essas pessoas, ou esses grupos, ou esses carros, dentro do próprio desfile.
Nesta segunda-feira, às 22h30, a tenda do Mercado Municipal recebe o baile de máscaras, ainda no âmbito do Carnaval do Mar, com o concurso e com a presença da banda O Trevo, que vai animar a noite. Na linha Ceira, depois da realização neste domingo do Grande Corso de Carnaval, que ali juntou uma vez mais milhares de pessoas que assistiram ao desfilar dos carros alegóricos e dos muitos figurantes que participaram no corso, o Carnaval prossegue esta noite com baile a partir das 22 horas. Amanhã, terça, 25 de fevereiro, realiza-se às 15 horas um dos momentos mais aguardados do Carnaval da Linha Ceira, todos os anos, é a Grande Porcalhada. Depois, às 17 horas, há baile e às 19 horas, o 30º Concurso de Fatos de Papel. Esta é uma organização da Associação Cultural e Recreativa da Linha Ceira.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Grupamento de Escolas Templários, Escola Piloto, realiza esta semana, nos dias 27 e 28 de fevereiro, a primeira Semana Cultural, atividade no âmbito do Plano Nacional das Artes. Nestes dois dias vão ser dinamizados cerca de 250 workshops em diferentes áreas dos fazeres, das artes e da tecnologia, que irão decorrer em simultâneo em 11 escolas do agrupamento, permitindo a todos os alunos vivências diversificadas, onde o questionamento e a experimentação serão uma constante. Numa aproximação clara a cada escola ao meio, em que se insere com a colaboração da comunidade local. Em colaboração com o Conservatório das Artes, Canto Firme Tomar, o Centro de Formação Artística da Sociedade Filarmónica Gualdim Paz, a Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina, o Clube de Teatro Raton e com a participação dos alunos e professores dos cursos profissionais de sopros e percussão, cordas e tecla e interpretação, serão ainda realizados cerca de 36 espetáculos nas áreas da música, da dança, do teatro e do cinema, permitindo uma desejada imersão cultural e potenciando experiências e dinâmicas que, no entender do agrupamento, poderão contribuir para a formação de cidadãos mais criativos e criticamente ativos numa sociedade em constante mudança. Destaca-se ainda a constituição formal da Companhia de Teatro Templários, companhia residente deste agrupamento de escolas, em cerimónia a realizar no dia 28 de fevereiro, pelas 11 horas, no Cineteatro Paraíso.
R. Informação na hora certa, diária e atualizada.
Encontra-se já a decorrer a instalação de painéis fotovoltaicos para a produção de energia elétrica em 11 infraestruturas municipais após o término de esta pública lançada pelo município de Vila de Rei. O concurso foi ganho pela empresa EcoInside, soluções de ecoeficiência e sustentabilidade, que, com os painéis instalados em Vila de Rei, vai produzir energia elétrica para a futura venda à Respe Rede Elétrica de Serviço Público. Da energia produzida e vendida, 15,1%, maior valor apresentado em esta pública, reverte a favor do município de Vila de Rei. Desta forma, e sem custos para o município, o Conselho estará a apostar em energias limpas e renováveis, sem quaisquer custos para a autarquia e, simultaneamente, a gerar receitas e ganhos financeiros. Os painéis fotovoltaicos vão ser instalados na Câmara Municipal de Vila de Rei, Lagar, Estação Elevatória de Braçal, Etar da Zona Industrial do Soto, Etar do Carrascal, Campo de Futebol, Parque de Feiras, Complexo de Piscinas, ainda Biblioteca Municipal José Cardoso Pires, Jardim de Infância e Escola Básica e Secundária. O contrato entre o município e a Eco Insight é válido por 15 anos, sendo que após esta duração os materiais revertem a favor da autarquia vilarregense.
Rádio F, a primeira a informar.
A Associação das Serras Sabacheira levou a cabo no fim de semana mais uma edição da sua Mostra Gastronómica, a 28ª, este ano dedicada ao cozido à portuguesa. A iniciativa que antecede o jantar comemorativo do Dia da Mulher contou com a participação de muita gente, e não só da freguesia, mas também de fora, como referiu à reportagem da ERTE, Vanessa Simões, da direção da Associação.
Tem vindo a evoluir ao longo dos anos. Apesar de a adesão da freguesia ser pouca, mas temos notado algumas presenças fora da freguesia, o que também nos deixa bastante orgulhosos.
E como é que está a associação neste momento?
Neste momento está um bocadinho, passou algumas fases difíceis, mas está a tentar crescer e a melhorar essas situações, e temos algumas ideias para o futuro. Portanto, de melhoria.
Estas mostras são preparadas pela prata da casa.
Exatamente, as pessoas têm vindo, são sempre as mesmas, não há grande evolução mesmo da freguesia. O que tem acontecido é que são sempre os mesmos na cozinha, fora também, como podem verificar ao longo do tempo.
A próxima iniciativa tem a ver com o Dia da Mulher.
Sim, vamos ter no dia 7 de março o Dia da Mulher, vai ser antecipado, apesar de ser no dia 8 o Dia da Mulher, vamos fazer no sábado, que é para também conseguirmos que tenhamos pessoas a trabalhar nesse sentido, porque ao domingo é mais complicado. Serão mais uma vez os homens a fazer o jantar, que também serão os da direção e os normais do costume. Esperamos que a maior parte das pessoas venham, que é para também conseguirmos manter os eventos, porque senão torna-se complicado chegar ao final e não ter pessoas a participar. Nós agora temos uma direção mais jovem, que nos últimos tempos não tinha acontecido, e eles também têm participado, e que nos deixa bastante orgulhosa que venham e que estejam presentes, porque também as populações estão cada vez mais envelhecidas e torna-se difícil que elas venham. Se os jovens não vêm, os idosos também acabam por não vir.
O Sporting Tomar assegurou um lugar nos oitavos de final da Taça de Portugal ao vencer-se no domingo o Turquel por 4-3 após prolongamento. Os Leões demonstraram estofo de primeira diante de um adversário que milita no escalão maior do hóquei em patins nacional. Foi um teste de fogo e a qualidade deste Sporting de Tomar não engana. Ainda nesta eliminatória, registo para os Tigres de Almeirim, que venceram no reduto do Sporting de Torres 1-3. Pelo caminho ficaram os tomarenses do Santa Cita, perderam em casa com o Pessegueiro do Voga por 3-5, e o União do Entroncamento, goleado pela Juventude de Viana por 2-8. União de Tomar e União de Almeirim abriram portas para a final da Taça do Ribatejo. Os nabandinos venceram na deslocação a Samora Correia por 0-1, enquanto os unionistas de Almeirim bateram o vizinho fazendense por 1-2 em jogos correspondentes à primeira mão das meias finais. Ou seja, ambos basta agora empatar no jogo de volta para assegurar a presença na festa do futebol, ainda que Fazendense e Samora Correia sejam equipas com capacidade para dar a volta ao resultado.
Rádio F, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia, hoje com Mário Duarte.
Como é do conhecimento geral, amanhã é dia de Carnaval. E no dia seguinte, a Igreja inicia o Tempo Santo da Quaresma, também designado como Quarta-feira de Cinzas. Já dei uma vista de olhos pela imprensa nacional neste dia de segunda-feira. Fala-se muito de Carnaval, mas nem uma palavra sobre a Quaresma. Por que será que os meios de comunicação social anunciaram entre nós o começo do Ramadão e esquecem por completo o rito das cinzas e o início da Quaresma cristã? A resposta dependerá do ângulo de observação em que nos colocarmos. Poderá dizer-se, antes de mais, que a Quaresma é já uma rotina entre nós, de todos conhecida, e por tal, não noticiável. Mas o caricato é que o Carnaval também é de todos conhecido e nem por isso deixa de ocupar tempos de antena, chamando até escolas de samba ou cursos carnavalescos com danças desengonçadas, a que nem a ausência de trajes maiores ou menores consegue dar originalidade. Também se afirmará, em jeito de análise social, que o mundo se laicizou de tal forma que exclui o sagrado das suas narrativas, e que do Ramadão fala porque ainda contém algum tipo de extravagância em relação à nossa cultura, de mistura com explosões sociais que se costumam verificar no início dessa celebração islâmica. Ora, seja como for, a Quaresma tem uma história bimilenar e recolhe um manancial de elementos humanos e divinos que não nos podem deixar indiferentes. A imposição das cinzas na próxima quarta-feira, tecida de uma profunda austeridade ritual, arrepia-nos a alma na consciência dos nossos limites, do pó que rastejamos e com que nos confundimos, e nos deixa o apelo vigoroso à conversão. De facto, na Quaresma, se aceitamos a cinza na fronte, o ar notoriamente ridículo da nossa desimportância, a assunção comunitária, pública, da nossa condição de pecadores, aí tocamos o essencial. Esta atitude, parecendo insignificante, reconduz-nos à nossa pequenez, cerzida pela brevidade do tempo e pela inutilidade de tantos cansaços pelo nosso ego. Apesar de parecer mais forte a consciência do pó, lembra-te que és pó e ao pó hás de tornar, ganha maior significado a determinação de aceitarmos a boa nova da salvação. Não se trata de facto de uma consideração pia, mas de uma realidade profundamente humana e transcendente, trazida do fundo dos tempos pela mão sábia da liturgia. E a propósito da liturgia, através deste meio de comunicação social, que é a Rádio Hertz, informo que o rito da imposição das cinzas na nossa cidade ocorrerá durante a missa das 18h30 na Igreja de São João Batista, na próxima quarta-feira. E já agora, bom Carnaval e bom início de Quaresma. Que todos sejamos felizes na hora da chegada à ressurreição dos mortos.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.